Papo de Futuro. O que você precisa saber para fazer parte do novo mundo da comunicação.
Com a palavra, Beth Veloso. Bom dia, Beth.
Bom dia, Lincoln.
Você já foi mais carinhosa comigo. Bom dia.
Bom dia, Elizabeth.
Bom dia.
Qual é o nosso assunto de hoje?
Hoje a gente vai falar de acessibilidade. Um tema bem simples, um tema mais rápido. A gente está um pouco atrasado aqui no programa, mas é um tema de grande relevância e de muita sensibilidade, na minha opinião. Uhum. A gente está na era da internet e se agregou muito com a internet, especialmente para quem tem dificuldade de locomoção, para as políticas de acessibilidade no país. Imagina, agora você pode ter acesso a museus, fazer viagens, cultura, informação e até mesmo as redes sociais. Uhum. Tudo sem sair de casa, no conforto, né? Foi uma verdadeira revolução. Ampliou enormemente a capacidade de comunicação para quem tem dificuldade de mobilidade ou de se comunicar de qualquer outra forma. É claro que ainda são poucos os sites que são acessíveis. Há poucos recursos, na verdade, para pessoas com deficiências, sobretudo visual e auditiva, a começar pelos teclados adaptados. A questão de recursos também, financeiro, uma população que é carente, que não tem acesso a esses dispositivos, e a gente, mais uma vez, não tem nenhuma política pública que não seja botar orelhão, né? Telefone de uso público para deficientes, que já é uma coisa completamente em desuso. É isso que a lei fala, mas não em termos práticos, de você aumentar, inclusive, o incentivo, subsídio e tal, para desenvolvimento de aplicativos nacionais para essas pessoas, né?
E desenvolvimento de recursos humanos também, né? Porque as pessoas também precisam estar capacitadas, né?
Sobretudo.
A Câmara tem uma iniciativa legal nessa área, por exemplo, a comunicação interna, ela sempre manda, quando ela manda banners, ela manda...
A descrição da figura.
Uma descrição, né, para que quem é deficiente visual possa ter o programinha que lê tudo, possa ler também aquela parte, né? Eu vou faltar 3 quintas-feiras aqui seguidas no mês de dezembro, porque eu vou fazer um curso de audiodescrição.
De audiodescrição? Que interessante.
Né? Oferecido
não é
aqui
Libras,
pela
não,
Câmara.
É de pelo
de audiodescrição.
Muito. O CEFOR também oferece cursos bem interessantes,
sim,
de Libras.
Sim.
E é fascinante, é realmente mágico trabalhar dentro desse universo, ampliar seus horizontes e começar a desenvolver, inclusive, outras habilidades cerebrais,
sim,
inclusive, né? Mas, voltando aqui ao nosso assunto, e que pese a TV digital também esteja chegando por aí, e a gente teve um adiamento, está fartamente divulgado, a gente não precisa entrar nesse tema, o fato é que ela também não vai trazer grandes progressos para quem tem problemas de audição, por exemplo. Só que tem um projeto que eu queria destacar aqui, é raro a gente falar de um projeto de lei nesse programa, e o número dele é 6281, de 2016, deputado Giuseppe Vecchi. E esse projeto, ele trata exatamente da obrigatoriedade de adoção de legenda em filmes, programas de televisão, séries, telenovelas, qualquer espetáculo teatral. E a forma para você criar essa obrigatoriedade é que existam recursos públicos associados, porque a iniciativa privada é privada e a liberdade de iniciativa é plena. No entanto, aquilo em que há recursos e orçamento público, é possível você adotar ali dentro uma política pública. É isso exatamente que esse projeto trata, beneficiando um público de mais de 2 milhões de pessoas. Isso vai democratizar de uma maneira ampla o acesso de quem tem deficiência auditiva de qualquer natureza. Tem as pessoas que têm surdez, que são as pessoas que têm uma deficiência mais severa, praticamente total, e as pessoas que têm apenas uma limitação auditiva. E para isso, por que esse projeto tem, enfim, essa amplidão, essa varredura maior de soluções? Porque ele prevê que seja adotado um mix de legenda oculta, que a gente chama de closed caption, né? Que é aquela letrinha que fica ali, que já é uma leitura automática, tudo automatizado, de sistema, que vai lendo o texto e aparecendo aquelas letrinhas embaixo. Você tem a linguagem de Libras, que é feita por meio de uma janela e um tradutor, um intérprete de Libras que fica ali dentro. E também você pode ter a própria audiodescrição, que já é mais voltada para a deficiência visual. Então, na prática, esse projeto altera a Lei Brasileira de Inclusão e, num dos seus artigos, cuja redação é: os serviços de radiodifusão de sons e imagens devem permitir o uso de recursos, como a legenda, a janela e a audiodescrição, que a gente já explicou. A audiodescrição é justamente o que o Lincoln comentou agora, que é a descrição verbal de outras características do programa. Eu estava vendo, inclusive, um vídeo e que tinha lá a Cebolinha, o Cebolinha e a Mônica, e falava, agora o Cebolinha faz, arregala os olhos com um ar surpreso. Agora eles se olham um para o outro e vão se afastando. É muito interessante, bem, bem fascinante você ver que com um recurso tão fácil, dentro de uma tecnologia que já é plenamente desenvolvida, você pode fazer a inclusão de milhares de pessoas. A Constituição é clara com relação a isso. E aí a gente vem nessa Constituição, que é muito acolhedora, no entanto, na prática, ela não consegue essa execução tão fácil assim. A verdade é que pessoas com dificuldades de comunicação devem ter, sim, direito à informação, comunicação, trabalho e, incluindo tudo isso, moradia, mas incluindo tudo isso, a cultura. Eu acho que essa medida, se esse projeto lograsse ser votado, é claro que já existiram projetos semelhantes tramitando na Câmara, não é um tema que, digamos assim, mobilize nem base governista, nem multidões para reivindicação de uma atenção maior do Parlamento, mas a verdade é o seguinte, isso faria com que, inclusive, peças teatrais, qualquer espetáculo financiado com apoio aí, Petrobras, Banco do Brasil, o patrocínio da Ancine, a Lei Rouanet, os incentivos, a própria Condecine, né? Aquela
contribuição para o desenvolvimento. Né?
Exato, que fez uma verdadeira revolução, porque injetou recursos vultosos aí num setor que agora pode se financiar, inclusive com cotas nacionais.
Fez uma revolução.
E produção.
Fez uma revolução no número de produtos, né?
Produtos,
mas
exatamente.
A audiência, né? Nós continuamos com nós temos 50 filmes por ano agora e continuamos com a mesma quantidade
de telespectadores
que tínhamos quando tínhamos 10 filmes, né?
Sim, aí tem os mecanismos de distribuição também, Sim. que são muito centralizados, né, Lincoln? Tanto nas salas de cinema, quanto os próprios veículos de comunicação, as televisões que fazem a programação que querem e tem muita pouca margem para aquilo. E como você colocou, a gente realmente vai trabalhando um passo de cada vez, levantando o tema, colocando essa questão da acessibilidade cada vez mais dentro da agenda política do país, e a Câmara tem sido, na verdade, exemplar nesse trabalho. Sob o comando da competente, eu queria reverenciar aqui, funcionária Adriana Januzzi, uma profunda conhecedora, entendedora, apaixonada por esse tema.
E que é quem está promovendo o curso de audiodescrição que eu vou participar.
Olha que interessante, pois é. A Lana, que é o apelido que nós chamamos carinhosamente, realmente é uma pessoa que tem batalhado duramente, inclusive com acessos a pessoas, a cadeirantes, os avanços aqui dentro do espaço da Câmara dos Deputados são crescentes cada vez mais, e ela estava me contando que eles estão tentando desenvolver um aplicativo, uma espécie de Waze, digamos assim, para deficientes de todo tipo dentro da Câmara, para que eles ajudem a se locomover. Então, ao invés de sinais, plaquinhas, setinhas,
um aplicativo de
você
celular.
Vai ter um aplicativo em que você vai colocar o seu destino aqui dentro
muito
da cidade
legal.
Câmara, né? Que eu nem sei quantos metros quadrados existem aqui.
150 mil metros quadrados.
Exatamente, né? Então, e 4 edifícios, rampas, subterrâneos,
subsolos
e elevadores. Mas o fato é que a TV Câmara, dentro da área de comunicação que a gente está trabalhando, ela também é ímpar no uso de legendas e também da língua de Libras. Tudo o que acontece no plenário nessa casa, por exemplo, Elisabel, pode ser acompanhado por pessoas com deficiência auditiva. E, sem falar no processo legislativo, a própria Lei Brasileira de Inclusão Digital foi aprovada, é uma lei recente, o número dela é 13.146 de 2015, e ela já foi também um marco, o quê? Um marco na responsabilidade do poder público.
Uma lei que determina que os canais de televisão tenham pelo menos 6 horas diárias de audiodescrição, e eu, sinceramente, não sei se isso é cumprido. Sei que aqui na TV Câmara a gente cumpre principalmente com documentário.
Existe o closed caption, né? A lei do closed caption. Então, quer dizer,
não,
já existe...
Não, mas eu digo audiodescrição.
Exatamente. Por isso que essa lei é mais recente e provavelmente tem uma transição Sim. aí. Quer dizer, um cronograma para a implantação desse programa. O fato é que tudo isso é uma revolução, digamos assim, silenciosa, da qual participa também a Ancine, tem uma instrução normativa que também fala que todos os projetos de produção audiovisual, financiados com recursos públicos, mais uma vez, devem ter a legenda descritiva, a audiodescrição e Libras. São coisas diferentes, como a gente já explicou. São Paulo, recentemente, inclusive, o Ministério Público chegou a abrir um processo contra a Ancine, contra as distribuidoras de filmes, que a gente vê que o problema mais grave é, inclusive, na TV por assinatura, ou seja, nas produções internacionais, que não têm todo esse acesso. E o curioso, a Lana estava me contando, é que tem muitas pessoas com deficiência que sequer vão para salas de cinema para assistir o que é filme nacional. Ou seja, eles estão alijados da sua própria cultura, da sua própria língua. Por quê? Porque o filme nacional não tem legenda, né, Lincoln? Como é que você faz? Então, a pessoa simplesmente ela não pode ir ao cinema. Ela está barrada dentro desse universo da cultura. É muito triste a gente ver isso. E o mais importante é que, é claro que essa é uma questão unânime, assim como andar de bicicleta, assim como você fazer o atendimento à saúde, mas partir para a ação concreta, aí são outros 500, né? O fato é que existe um mundo aí de sons, alegrias e diversão, como eu acabei de falar.
Que muita gente não pode participar ou sentir.
Que tem muita gente que está excluída simplesmente porque não ouve. O curioso é que, vendo a história da surdez no mundo, tem alguns videozinhos na internet, você vê que eles já foram considerados loucos, eles já foram castigados ao longo da história, considerados preguiçosos, porque simplesmente até se descobrir que havia ali uma deficiência, mas ainda hoje, infelizmente, todos esses estigmas passaram, mas o fato é que ainda estão alijados em grande parte do processo de aprendizagem, conhecimento e, especialmente, de alguma forma, um pouco alijados da nossa cultura, a sociedade do compartilhamento. Que se dê prioridade para esse tema, esse é o meu recado, é o meu convite nesse Papo de Futuro dessa terça-feira, para que essas pessoas tenham não apenas voz, porque a gente sabe que muitas delas falam, algumas não conhecem a língua portuguesa, ficam só na linguagem de Libras, é uma opção, é claro, isso não faz nenhuma distinção entre elas, mas que tenham também ouvidos para ouvir as mudanças. E a cultura nesse país, que está cada vez mais rico, mas continua da mesma forma, muito desigual em termos de oportunidades para todos.
Okay. Perfeito. Obrigado, Beth Veloso. Um assunto realmente importante. E que a gente possa, daqui a um tempo, estar fazendo um balanço positivo dessa lei, dessa legislação, tanto da que está tramitando, daquela que já está em vigor. Um ótimo dia.
E que a gente dê uma mensagem aqui, realmente, para as pessoas, para os grupos organizados, para as associações que vêm ao Congresso, que trabalhem pela aprovação do projeto. É muito importante a mobilização popular. É o que realmente sensibiliza e acelera os processos legislativos, que são morosos de qualquer forma, porque devem ser debatidos.
Obrigado.